Reportagem Samantha Klein.
CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala de cafeicultura sustentável. Eu converso com Ricardo Madureira, ele é CEO da Orfeu Cafés e Azeites Especiais, uma marca brasileira, uma das mais sustentáveis do Brasil. Tudo bem, Ricardo? Prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade.
Tudo bem, Rosana. É um prazer enorme, tá? Sigo você muito e é um prazer enorme estar aqui podendo conversar com você.
Eu sei que você já trouxe aqui pra gente, pra nossa equipe, alguns exemplares do que você produz na Orfeu, né? Alguns tipos de café, esse azeite também. Tudo isso super premiado, né? Vocês acumulam várias premiações, várias certificações. A gente vai falar disso ao longo do programa. Mas eu já queria que você trouxesse aqui para a nossa audiência um pouco da história da Orfeu.
A gente nasceu em 2005. A marca Orfeu nasceu de dentro de uma das nossas fazendas, que fica no sul de Minas, mais precisamente em Botelhos, uma cidade no sul de Minas. E nasceu de lá de dentro com um propósito muito claro, que era e é, continua sendo o nosso propósito, produzir cafés especiais, excelentes, protegendo o meio ambiente e as pessoas. E a gente fala muito de ter orgulho, nós que produzimos e nós que degustamos, bebemos, consumimos, ter orgulho de uma marca brasileira que busca esse nível de excelência, né?
Agora, a gente olha para o mercado brasileiro, né, Ricardo, que tem um know-how de produção de café. Nós somos um dos maiores produtores do mundo, sabemos como fazer, muitos anos já nesse setor. Mas quando a gente olha para cafés especiais, para esse nicho específico, é algo que está tomando envergadura, musculatura, de um tempo para cá, né? Nós não temos, digamos assim, uma longa trajetória em termos de cafés especiais.
É, exato. O Brasil, ano que vem, faz 300 anos de café no Brasil, né? Esse movimento de cafés especiais tem, talvez aqui no Brasil, em torno de 30 anos, que começou, mas nos últimos anos tem ganhado cada vez mais importância. E é importante aqui dizer que especial é uma palavra talvez genérica, né? Mas o especial vem de uma categoria de cafés especiais que é muito claramente definida, né? Ela tem que ter 4 atributos, né? Um atributo na bebida, ou seja, você tem especialistas treinados para beber e dar uma nota para esse café. No caso de cafés especiais, tem que ser acima de 80 pontos. E ela tem uma certificação socioambiental. Mostra que esse café tem uma cadeia de produção que respeita o meio ambiente, que cuida das pessoas.
Que é ética, do ponto de vista social,
exato,
né?
E o quarto atributo, ele tem que ser rastreável, ou seja, você tem que conseguir mostrar que dentro da sua produção, em cada embalagem dessa aqui, você dizer de que fazenda foi que veio, qual foi o talhão que ela veio, você conseguir rastrear de forma que você garanta que não há mistura, que você conhece a cadeia toda de valor. Então, o especial, ele é um nome, qualquer coisa pode eventualmente ser especial, mas no caso de cafés é uma categoria muito bem definida internacionalmente e que tem esses atributos.
Né? Nessa linha da certificação ambiental tem um critério muito importante exigido para quem produz café especial, gente, que é agricultura regenerativa. Práticas para você conservar o solo, né? Tirar o melhor proveito do solo, minimizar qualquer tipo de impacto ambiental e social também. Traz para a gente aqui que práticas de agricultura regenerativa vocês adotam nas fazendas produtoras da Orfeu.
Isso é legal, Rosana. A gente só dá um pequeno passo atrás, porque esse termo agricultura regenerativa é um termo relativamente recente, né? E que tem por trás a ideia, o conceito de que não é possível só preservar as matas, não desmatar, não poluir. Você precisa regenerar, você precisa ter uma atitude de regeneração. E basicamente a gente divide aqui em 3 grandes objetivos. Um é a conservação de solo, seja do ponto de vista físico, biológico, conservação de água das nascentes e conservação da biodiversidade, né? Então, por exemplo, as nossas fazendas, a gente tem 1/3 da área que é de mata nativa. A legislação brasileira prevê que para o sudeste do país, onde a gente está localizado, seja 20%.
Então, está no Código Florestal, né, essa reserva de 20%.
Exato. Então, se você fazer a lei, é 20%. A gente tem um terço, né, 30%, 33%. E a gente tem o objetivo de seguir plantando árvores nativas. Então, a gente planta 2 mil árvores por ano de árvores nativas locais.
Muito bem. Além dos cafés especiais, vocês também têm as oliveiras para fazer esse azeite. O azeite que eu ganhei aqui, que eu vou provar depois, gente, é o Koroneiki. É um nome grego.
É um nome grego.
Para seguir a linha do Orfeu, que também faz referência ao mito, né? Orfeu.
O Koroneiki é uma... A gente tem uma das nossas fazendas que fica... Poços de Caldas, né?
Minas.
Poços de Caldas fica em Minas, bem na fronteira com São Paulo.
Uhum.
E que a gente, nessa fazenda, planta oliveiras, uma produção pequena. E Koroneiki é uma das variedades, né, de oliveira. Uhum. Como no café a gente tem o arara, na oliveira tem o Koroneiki, que é de origem grega, né? A gente produz lá 7 tipos de variedades diferentes, de outra, de várias... E o azeite também segue essa mesma... Como é o nosso modelo de produção, segue os mesmos cuidados em relação à sustentabilidade. Inclusive, tem uma curiosidade, que a gente já era há muitos anos Rainforest, certificado na socioambiental,
uhum.
E a gente falou, pô, vamos agora estender essa certificação para as oliveiras, né? Apesar de ser uma produção muito pequenininha, mas vamos estender para ela. E a gente, naturalmente, estendeu. Depois que a gente ganhou a certificação, a turma de fora da Rainforest Internacional falou, pô, sabe de uma coisa? Vocês são os primeiros do mundo a certificar uma produção de oliveira com o Rainforest Alliance.
Que legal.
E foi super bacana. E isso explica um pouco o que eu falei, quer dizer, a gente busca a certificação como uma forma de melhoria, mas certamente isso traz benefícios, né? Para o negócio
também.
Até
mesmo para vocês serem comparados aos padrões internacionais, né?
Exatamente, exatamente, isso, né?
Com certeza, amplia muito o escopo. O café depende muito de mão de obra. E aí eu quero te perguntar que mecanismos vocês utilizam para fazer o monitoramento da cadeia produtiva e garantir condições dignas de trabalho, que eventualmente a gente nota. A gente melhorou muito nesse sentido, mas a gente ainda nota situações de trabalho infantil nas lavouras, trabalho análogo ao da escravidão. Então, como é que vocês garantem uma produção limpa e ética?
Olha, a gente tem um maior orgulho, a gente tem nossas fazendas, gerações de pessoas ligadas à terra, né? E que vão evoluindo com a evolução da agricultura, né? A agricultura tem brasileira e mundial, mas o Brasil também é um exemplo disso, de tecnificação na agricultura, né? Então, por exemplo, a gente está numa região montanhosa, né? O sul de Minas é uma agricultura de montanha, que tem características diferentes. Então, a gente usa, por exemplo, drones para fazer aplicação de fertilizantes, para fazer aplicação de remédios defensivos, né? E você precisa o quê? Você vai continuar precisando de um operador, um trabalhador, mas um trabalhador que consiga operar um drone. E operar um drone não é só o joystick, ele precisa saber como é que funciona o vento, ele precisa ter uma leitura do vento, precisa ter uma leitura do computador. Então, a gente tem trabalhadores que antes eram trabalhadores mais do campo e continuam com braçais, né, mas continuam no campo operando drone, operando colheitadeiras, e que exige um treinamento, exige educação. E também você manter no campo ou na região as pessoas em atividades que vão evoluindo também com a evolução do negócio. Então, nossa gerente financeira, né, que responde para mim, cuida toda a área financeira, a Rafaela, a mãe dela trabalhava nas fazendas, ela estudou na escolinha da fazenda no primário, se formou em contabilidade, fez pós-graduação, hoje ela comanda a área financeira, né, de todo o nosso negócio e vive em Botelhos, lá no sul de Minas, onde a gente tem toda a administração nossa no sul de Minas. Então, acho que a gente tem exemplos bacanas de casos como esse, onde a evolução das pessoas e dos profissionais vão junto com a evolução tecnológica do negócio, né? Então, isso é para a gente um orgulho, é um desafio enorme, mas é possível, né?
Eu ficaria aqui a tarde inteira tomando o cafezinho da Orfeu com o Ricardo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Quero te agradecer imensamente,
mesmo,
Ricardo, pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Estou muito feliz de ter recebido aqui juntamente com a minha equipe alguns exemplares das delícias da Orfeu. Vou provar e vou te dar um feedback em breve.
Por favor, estou esperando e já convidei a turma toda aqui, convidar você para ir lá na nossa fazenda, conhecer nossa operação.
Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Voltem sempre.
Obrigado.
Meu convidado de hoje foi Ricardo Madureira, CEO da Orfeu Cafés e Azeites Especiais. Para ouvir a entrevista completa, acesse o site da CBN, o canal da CBN no YouTube ou a sua plataforma de podcast preferida. Lembrando que tem reprise no domingo aqui na Rádio CBN às 10h30 da noite.
CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá. Economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
O Sesc da 504 Sul terá uma programação especial neste domingo em função da partida entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo. A W3 ficará parcialmente interditada na região e será instalado um telão de 8 metros de largura por 3 de altura no ponto de ônibus que fica em frente ao Sesc. O espaço também vai ganhar uma arquibancada para receber os torcedores. Antes e depois do jogo, muita música e roda de samba com DJ Vini e o cantor Jean Mussa. A programação terá ainda food trucks, brincadeiras temáticas e espaço para troca de figurinhas. A festa começa às 2 da tarde e vai até às 8 da noite com entrada gratuita. Mariana Machado e a Cultura na CBN.
O concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal teve o prazo de validade ampliado de 18 para 24 meses. Quase 3 mil candidatos do concurso tiveram a candidatura homologada para ampliar o banco de aprovados aptos a futuras convocações. O GDF também ampliou o número de cotas do Serviço Voluntário Gratificado da Polícia Militar do DF. Com mais de 94 mil cotas, o total ultrapassa de 252 mil. O programa permite que policiais militares cumpram jornadas extras remuneradas fora da escala regular, reforçando o policiamento ostensivo em áreas estratégicas e regiões com maior demanda por segurança. Na educação, o governo nomeou mais de 700 professores para a rede pública de ensino. O decreto contempla o cargo de professor de educação básica da carreira do Magistério Público da Secretaria de Educação, com vagas distribuídas em 25 especialidades. As medidas publicadas nesta quinta e sexta-feira no Diário Oficial do DF cumprem o prazo da Lei das Eleições. Marina Dantas para a CBN.
Um homem foi condenado a quase 38 anos de prisão por tentar matar a companheira em Ceilândia em outubro do ano passado. Os jurados reconheceram que o crime foi motivado por violência de gênero e cometido em contexto de violência doméstica. A pena foi agravada porque o ataque aconteceu logo após a vítima acordar, dificultando a defesa. O juiz também considerou o fato do crime ter ocorrido em via pública. A mulher ficou internada por mais de 3 meses, passou a usar bolsa de colostomia e correu risco de morte. O réu já havia sido condenado por latrocínio e, segundo testemunhas, mantinha um histórico de agressões contra a vítima. A justiça determinou o cumprimento imediato da pena e negou ao condenado o direito de recorrer em liberdade. Juliana Souza, para a CBN.
Jornal da CBN.
Pesquisadores encontraram vestígios de DNA do bagrinho de Caetés em riachos da bacia do rio Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Essa espécie é ameaçada de extinção e foi identificada sem a captura de nenhum exemplar. A descoberta pode orientar ações para proteger o peixe e os riachos da Mata Atlântica.
Um peixe de apenas 5 centímetros, ameaçado de extinção e encontrado unicamente no Espírito Santo, voltou a ser encontrado em riachos da bacia do rio Itapemirim, no sul do estado, após mais de 10 anos desde a sua descoberta, graças a uma técnica que analisa o DNA deixado pelos animais na água. O bagrinho de Caetés foi encontrado em 3 dos 10 pontos monitorados, sem que fosse necessário capturar nenhum exemplar da espécie. Um estudo com os resultados da análise foi publicado na revista científica New Tropical Ichthyology na última semana. A expectativa é que essa descoberta ajude a entender melhor onde o bagrinho ainda vive e oriente também ações para proteger a espécie e os riachos da Mata Atlântica. Com as coletas de água realizadas, os cientistas também identificaram vestígios genéticos de outras 24 espécies de vertebrados, incluindo peixes, aves e mamíferos. Essa técnica utilizada é chamada de DNA ambiental, ou EDNA. Segundo os pesquisadores, os rastros que os animais deixam no ambiente por onde passam permitem a identificação das espécies em laboratório. Para realizar a pesquisa, os cientistas coletaram apenas 180 mililitros de água em cada um dos pontos analisados. Embora o objetivo principal do estudo fosse localizar o bagrinho de Caetés, as amostras revelaram a presença de diversas outras espécies. Entre elas está o tapáculo preto, uma ave pouco registrada no Espírito Santo. Os pesquisadores também detectaram DNA de mamíferos e até de bovinos em áreas próximas aos riachos. De Vitória, Beatriz Eleodoro.
8:30.
Repórter CBN.
Domingo 5 de julho de 2026. O presidente Donald Trump exaltou os Estados Unidos e o povo norte-americano e disse que eles não querem comunistas no país no discurso do feriado de 4 de julho, que marca a independência americana. Trump prometeu que aprovará a lei que exige prova de cidadania e documento com foto para votar nas eleições. O presidente também exaltou o exército dos Estados Unidos e afirmou que os militares tiveram um tremendo sucesso na captura de Nicolás Maduro na Venezuela e na guerra do Irã. O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro anunciou uma viagem nesse fim de semana para os Estados Unidos, alegando querer defender os interesses do Brasil e do PIX durante as discussões sobre as novas tarifas. Na próxima terça-feira, o senador participa em Washington de uma audiência pública promovida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que vai discutir a proposta de criação das tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Enquanto isso, o governo brasileiro mantém negociações com autoridades americanas para tentar evitar a aplicação das tarifas e defender os interesses comerciais do país. Na mais recente rodada de conversas, o governo apresentou um chamado mapa do caminho, com garantias de que as práticas adotadas pelo Brasil não criam barreiras nem prejudicam o comércio com os Estados Unidos. Horário de Brasília, 8:31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Da CBN.
Estamos de volta para falar um pouco mais sobre a pesquisa Datafolha, a respeito das intenções de voto para o governo de São Paulo. Eu já trouxe aqui mais cedo os números, né? O governador Tarcísio de Freitas segue liderando, está com 46% das intenções de voto. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem 30%. Desde a última pesquisa Datafolha em março, a gente teve algumas mudanças no cenário com desistências, né, de nomes que poderiam concorrer ao governo de São Paulo. Para ajudar a gente a entender os números, vou conversar agora com o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Jornal Globo em Brasília. Oi, Bronzato, bom dia, obrigada por nos atender.
Bom dia, Carol, bom dia aos ouvintes.
Bronzato, a gente teve entre essas duas pesquisas algumas desistências, ou enfim, a gente tinha dúvidas, né? Marina Silva, Simone Tebet se confirmou que elas vão realmente concorrer ao Senado, o Márcio França chegou a ser uma possibilidade até de concorrer ao governo, mas vai ser o vice do Haddad, o Alckmin também, a gente teve a confirmação de que ele permanece na chapa do Lula. No campo da direita tivemos desistência do Paulo Serra do PSDB, do Kim Kataguiri e do Missão. Mas isso não parece afetar muito os números das intenções de voto, né? Isso mostra uma consolidação do eleitor entre esses dois nomes, né? Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad?
Pois é, Carol, o resultado da pesquisa da Datafolha divulgada hoje mostra que o Haddad, nesse momento, ele não está discutindo apenas como achar uma forma de driblar essa vantagem do Tarcísio, apontada hoje nas pesquisas, mas também como vencer, né? O Haddad está discutindo também como que ele pode impedir que Tarcísio encerre a fatura logo no primeiro turno, né? A pesquisa divulgada hoje mostra o Tarcísio com uma vantagem considerável, né? O Tarcísio aparece com 46% das intenções de votos contra 30% do Haddad, né? Como a margem de erro é de 2 pontos e a eleição ainda está distante, Carol, o Datafolha aponta que não dá para afirmar que o governador de São Paulo venceria no primeiro turno se a eleição fosse hoje. Mas é isso que gera receio na campanha de Haddad, de o governador de São Paulo acabar abrindo muita vantagem, né? Vale lembrar que em 2022 o Tarcísio ele encerrou o primeiro turno com 42%, enquanto Haddad obteve 35% dos votos, ou seja, Haddad tem menos do que quando ele encerrou o primeiro turno em 2022. E a gente sabe que a eleição para governador de São Paulo resolvida em primeiro turno é algo raro desde a redemocratização, né? Quando a hegemonia tucana estava consolidada ali no estado de São Paulo, com José Serra e Geraldo Alckmin, isso era um cenário plausível, mas desde então acabou ficando muito mutuado, como você bem disse aí no começo da nossa conversa, né? Se concentrando muito a eleição em Tarcísio e Haddad. E Tarcísio, obviamente, tenta resolver essa fatura logo no primeiro turno, e o Haddad tenta impedir que isso aconteça, né? Porque isso iria, inclusive, afetar o cenário eleitoral nacional.
Pois é, se pegar os votos válidos, inclusive o Tarcísio está com 52, né? Então, por cento. Então poderia realmente fechar essa fatura no primeiro turno. Em 2022, o Haddad enfrentou o Tarcísio, recebeu 36% dos votos no primeiro turno, 45% no segundo, perdeu a eleição, mas foram números que ajudaram o Lula a derrotar nacionalmente o então presidente Jair Bolsonaro, né? Dessa vez o quadro pode ser diferente?
Pois é, Carol, quando a gente analisa a pesquisa da Datafolha divulgada hoje, o que chama muita atenção é o mapa dos votos do Estado, né? Em 2022, o Haddad ele perdeu no Estado, mas venceu na capital paulista, o que foi, inclusive, determinante ali para o Lula abrir vantagem, uma vantagem bem estreita em relação ao Bolsonaro ali no Estado de São Paulo. O problema é que a eleição estadual de São Paulo não se decide só na capital, né? Em cidades importantes do interior, como Ribeirão Preto, por exemplo, o governador Tarcísio se aproximou dos 60% dos votos, né? E a pesquisa Datafolha mostra que essa divisão territorial continua pesando contra o PT. No interior de São Paulo, que representa mais da metade do eleitorado paulista, Tarcísio tem quase 50% dos votos, né? Contra uma diferença de 26% de Haddad, né? E na capital e na região metropolitana, essa vantagem cai de 43% para 35%. Ou seja, Haddad, ele respira melhor perto da capital, mas no interior o Tarcísio constrói uma muralha ali que está sendo cada vez mais intransponível para o PT. E é por isso que o Haddad planeja lançar sua candidatura em Ribeirão Preto, né? E isso tem um recado muito óbvio, Carol, porque o PT ele quer voltar a falar com o interior paulista, né? E é também por isso que o Márcio França virou uma peça importante nessa estratégia, porque a avaliação de aliados do Haddad é que o ex-governador, que conserva uma boa relação com prefeitos, inclusive do interior, possa ajudar a Haddad a abrir portas do PT, que portas para o PT que costumam estar fechadas no interior. E isso é crucial para a eleição nacional, né? Porque a gente vê ali também que o Haddad ele tem muita dificuldade de receber a transferência de votos do Lula, né? Porque um outro ponto que chama atenção também é que assim, o governador de São Paulo ele é escolhido por 79% de quem votou em Bolsonaro em 2022 e por 77% de quem pretende votar em Flávio Bolsonaro. Já Haddad tem 62% dos eleitores de Lula em 2022 e 66% dos que dizem votar no presidente nesse ano. Ou seja, o Bolsonaro ele transfere mais para Tarcísio do que Lula transfere para Haddad. E em São Paulo isso custa muito caro.
Agora, tem uma certa gordurinha ali de votos à esquerda, que podem migrar para Haddad aí no eventual segundo turno, né? Porque tem três candidatos de esquerda que estão surpreendentemente empatados em terceiro,
Individualmente eles não têm muitos votos, mas se somar, porque a Vera Lúcia do PSTU está com 5%, Vivian Mendes do P4, Carlos Machado 4%. Então aí a gente tem 13 pontos que podem ser disputados pelo Haddad, né?
Ah, sim, com certeza. E eu acho que há outros fatores também que a Haddad tenta se apoiar para manter o otimismo em relação à sua campanha em São Paulo, Carol. Depois de ter deixado o Ministério da Fazenda, né, e ter se lançado pré-candidato ao governo de São Paulo, as menções espontâneas ao nome da Haddad subiram de 2% para 8%. Esse é um dado que a campanha da Haddad tem chamado a atenção, destacando que a candidatura tem ganhado corpo, né, e não é apenas ali uma operação montada no gabinete do Lula só para montar um palanque para o presidente em São Paulo, né? E também o que a campanha tem apostado, além desse diálogo mais voltado, direcionado para o interior de São Paulo, é que o palanque estruturado pelo presidente Lula acaba dando maior sustentação para Haddad, né? A gente vê que é um palanque forte ali para o Senado, né? Tendo nome de peso, como da própria senadora e ex-ministra do governo Lula, Simone Tebet, né, que foi muito bem ali na pesquisa, nas eleições de 2022. A gente vai ter também Marina Silva e além do Márcio França. Então, a campanha pretende também reduzir essa vantagem do Tarcísio à medida que a eleição for avançando e esse palanque estruturado pelo presidente Lula vá ganhando mais corpo, né? Mas acho que a estratégia principal do PT ali é evitar que o Tarcísio leve essa fatura no primeiro turno, né? Porque isso deixaria o Tarcísio, inclusive, livre para poder se dedicar mais à campanha do Flávio, né? Isso é, se o Tarcísio realmente vai querer ajudar o Flávio, porque a gente sabe que o Tarcísio também está mirando em 2030, assim como o próprio Haddad, né, Carol? Porque o Haddad só topou essa missão de ser candidato do PT em São Paulo, porque ele está mirando lá longe, ele não queria receber essa missão, né? Ele vem ali de algumas
derrotas sucessivas. Até que foi difícil arrumar um vice, né? Porque quem fosse para vice sabia que estava indo para o sacrifício, né?
Exatamente. Então isso mostra que a eleição de São Paulo vai além de São Paulo, né? Uma eleição que tem reflexo nacional e reflexo, inclusive, na próxima eleição em 2030.
Agora, tem uma barreira grande aí para Haddad, que é da rejeição, né? Porque ele tem 47% de rejeição e o Tarcísio só 29%.
Pois é. O Tarcísio ainda é visto como alguém que tem um passo fora ali da casinha bolsonarista, né? O Tarcísio tem relutado em mergulhar na campanha do Flávio, né, que carrega o sobrenome ali do pai e traz consigo também essa alta rejeição. E o Tarcísio não é visto também essencialmente como um bolsonarista, embora ele tenha sim batido continência várias vezes pro clã bolsonarista, né? E o Haddad, ele também carrega duas rejeições, né? A rejeição ali do governo Lula, né, que também é alta, né? Há aquela fadiga política que carrega a campanha do Haddad em relação ao governo. E também o Haddad saiu muito fustigado do Ministério da Fazenda, né? A oposição fez muita campanha contra ele, lançou ali a campanha do Tachade, que pegou muito, né, e acabou arranhando a imagem do Haddad. Então, para ele vai ser também um grande desafio conseguir contornar essa rejeição, lutar ali para preservar a sua própria candidatura até o final. Então vai ser bem emocionante aí as cenas dos próximos capítulos na eleição de São Paulo, Carol.
Vai ser mesmo. Estava olhando aqui esses três nomes do Partido da Esquerda que eu falei que tinham 4, 5%. No segmento dos jovens de 16 a 24 anos, eles têm 29% das intenções de voto. Então você vê que o voto do jovem, eu acho até surpreendente, né? Porque é uma geração bastante conservadora, né? Que a gente sabe que tem uma predominância ali da direita, mas esses candidatos de esquerda conseguindo aí quase um terço dos votos em São Paulo do eleitor de 16 a 24 anos.
E isso tem reflexo também ali no Haddad, né? Quando você analisa os votos e compara, né? Tarcísio e Haddad estão liderando essa pesquisa da Datafolha, mostra que o Haddad ele tem uma votação mais homogênea, né? Enquanto o Tarcísio ele vai melhor ali entre os homens evangélicos, eleitores mais ricos, escolarizados, né? Então, assim, é um cenário que repete de alguma forma a campanha de 2022, né? Mas abre uma pequena vantagem agora em relação ao Tarcísio, que já tem ali um espólio político no Estado, né, para mostrar e também para comparar, né, e também carrega ali o plebiscito nacional do governo petista, né. Então, o Haddad não consegue dissociar a sua imagem do governo PT. Então, o que está em jogo ali também pro Haddad é esse plebiscito da rejeição, como você disse há pouco, né, se é um governo que aceita ou não, da fadiga política. Então, é um jogo bruto ali que vai se desenhar cada vez mais e vai também acompanhar, Carol, muito o cenário nacional, né? Vai depender muito também de como as campanhas do Flávio e de Lula vão se comportar. Isso vai ter reflexo direto nas campanhas do Tarcísio e do Haddad.
Então tá bom. Bronzato, obrigada pela participação, viu? Bom dia para você, até a próxima.
Obrigado, bom dia. Espero que você esteja menos ansiosa que eu para o Jogo do Brasil, porque aqui o coração está disparado.
Ansiosíssima. Qual é a tua aposta aí? Você está no bolão?
Olha, estou no bolão, Carol, mas não estou muito bem sucedido no bolão, não. Então, não sei se eu aposto num resultado contrário para o Brasil ganhar, mas eu estou apostando aqui 2-1, porque acho que vai ser difícil a gente segurar o Haaland, né? Mas vamos que vamos
cara,
na fé.
Estou nervosa, eu quero ver a torcida fazer se a canoa não virar, junto com o Creu. Pelo menos na performance a gente tem que ganhar, cara. Daquele a gente com é brasileiro, certeza. Vai perder na performance, perder para Barco
A coreografia da comemoração já está encerrada, né? A canoa Vicky ali, todo mundo. Comemorando em casa, se Deus quiser.
Tô ansiosa também. Beijo, Bronzato. Até mais.
Valeu, até mais. Bom domingo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Thiago Bronzato, diretor da sucursal do jornal O Globo, em Brasília. Intervalo, você acompanha o noticiário da sua região. A gente volta já.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Futuramente, com Marta Gabriel.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a Mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Wallison Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
Uma associação criminosa suspeita de aplicar golpes contra vendedores de celulares anunciados na internet foi desarticulada na manhã desta sexta-feira pela Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo as investigações, os criminosos que atuaram entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano selecionavam anúncios de aparelhos de alto padrão em plataformas de compra e venda online e, utilizando perfis falsos, negociavam a compra dos celulares e marcavam encontros presenciais em locais públicos. No momento da suposta negociação, os suspeitos pediam para analisar o aparelho e, em seguida, anunciavam o assalto. Quando a vítima tentava impedir a fuga, outros integrantes do grupo entravam em ação, fazendo ameaças com facas e armas de fogo para garantir a fuga do comparsa com o celular. Em um dos casos investigados, os criminosos chegaram a exigir dinheiro da vítima para devolver o aparelho roubado. A Polícia Civil não informou quantos aparelhos foram levados, nem o número de vítimas. Durante a operação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados em Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1, Gama e no Guará. Não houve prisão.
Jornal da CBN.
Depois de uma atuação que surpreendeu o mundo, Cabo Verde pode aproveitar a visibilidade que ganhou na Copa para impulsionar o turismo e a economia do país. A avaliação é do cônsul honorário de Cabo Verde no Rio, que reforçou os laços culturais com o Brasil. Estreante em mundiais, o país surpreendeu ao empatar com a Espanha e o Uruguai e fazer a atual campeã argentina suar para avançar às oitavas de final.
A campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 representa uma oportunidade espetacular para impulsionar o desenvolvimento do país nas áreas do turismo, educação e cultura. A avaliação é do cônsul honorário de Cabo Verde, no Rio de Janeiro, Pedro Antônio dos Santos. Ele afirmou, em entrevista ao programa CBN Rio, que a repercussão mundial da seleção deve ser aproveitada pelo governo para ampliar a visibilidade internacional do arquipélago. A trajetória da seleção do país africano terminou na sexta-feira, com uma derrota por 3-2 para a Argentina, numa partida que foi para a prorrogação. Estreante em Copas, Cabo Verde surpreendeu ao avançar para a segunda fase, depois de enfrentar um dos grupos mais difíceis do torneio, empatando com a Espanha e o Uruguai, antes de chegar ao mata-mata, em que deu trabalho aos atuais campeões do mundo. Segundo Pedro Antônio dos Santos, o momento é inspirador e pode abrir um novo ciclo de crescimento no país.
E não é só o futebol hoje, né? O turismo. Tem que aproveitar esse momento, esse leque de possibilidades, leque de oportunidades para a gente poder fazer com que Cabo Verde apresente ao mundo também essa mora bela que existe lá em Cabo Verde. Lá. Esperamos que nós consigamos transformar essa oportunidade em trabalho, educação. Esse momento, para a gente, é um momento inspirador.
Para o cônsul, a simples classificação para o Mundial já era motivo de comemoração, mas a campanha superou qualquer expectativa.
É um povo resiliente, isso foi, claro, demonstrado em campo. Nós tivemos um desafio enorme contra a Espanha, diziam que seria 9-0. Veio o Uruguai, nós conseguimos eliminar o Uruguai da mesma maneira como nós encaramos a Argentina. Na verdade, quem saiu campeão foi o Cabo Verde, com a alma, coração, talento acima de tudo, transformou o mundo nos pés de Cabo Verde, essa grande verdade. E nós, cabo-verdeanos, aqui nessa luta da forma incansável ao longo de muitos e muitos anos, né, tentando buscar o nosso espaço para tentar divulgar um pouco da nossa cultura, as nossas tradições, os nossos costumes. Sim. E aí agora a gente tem essa oportunidade espetacular.
Com cerca de 560 mil habitantes, população menor que de cidades da Baixada Fluminense, Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas localizado no Oceano Atlântico, a cerca de 600 quilômetros da costa africana. O território foi descoberto e ocupado por Portugal em 1460, o que reforça os laços históricos, culturais e linguísticos dos cabo-verdianos com os brasileiros. Segundo Pedro Antônio, essa proximidade fez surgir até um ditado popular de que Cabo Verde é um Brasil pequenininho, enquanto o Brasil seria um Cabo Verde grandão. Do Rio de Janeiro, Pedro Borenberger.
8:52. A gente tem informação agora ao vivo sobre o segundo dia do funeral público do Ayatollah Ali Khamenei em Teherã. A Daniela Franco, repórter da Rádio França Internacional, tem informações para a gente. E o destaque foi a ausência do novo guia supremo, né? Um dos filhos do Ayatollah Ali Khamenei, o Mojtaba Khamenei. Daniela, bom dia para você.
Olá, Carolina. Bom dia para você. Bom dia aos ouvintes. Olha, Carol, o segundo dia do funeral público do Ayatollah Ali Khamenei lá em Teherã continua atraindo hoje milhares de pessoas à Grande Mosala, que é esse imenso complexo religioso e cultural na capital iraniana. A maioria das lideranças do país se reuniu hoje para uma grande cerimônia em homenagem ao ex-guia supremo, entre elas o presidente iraniano Massoud Pezeshkian, o presidente do parlamento do Irã, Mohammed Bagher Ghalibaf, e o influente general Ismail Khani. A oração durou aí cerca de 10 minutos e foi conduzida por um ayatolá de 97 anos da cidade sagrada de Qom. Três filhos do Ali Khamenei, o Mostafa, o Meizan e o Massoud, rezaram ao lado do caixão do pai, mas, como você falou, Carol, Mostaba Khamenei, que é o novo guia supremo, não compareceu. Aliás, ele não é visto em público desde o bombardeio de 28 de fevereiro, que o feriu e que matou o Ali Khamenei, né, outros membros da família Khamenei também. Desde então, o Mostaba se comunica com a população apenas por meio de comunicados que lhe são atribuídos. Pessoas aí próximas ao círculo dele íntimo, né, afirmam que ele foi gravemente ferido e estaria até mesmo desfigurado. A ausência aí do novo líder também intriga os fiéis iranianos que prestam homenagem ao ex-guia supremo lá na Grande Mosala. Muitos expressam a decepção com o fato de o novo líder não estar participando do funeral. Aliás, a Grande Mosala voltou a lotar rapidamente na manhã desse domingo, assim como todas as ruas do entorno desse grande complexo religioso e cultural de Teherã. Desde ontem, bandeiras iranianas, xiitas, mensagens de vingança também são exibidas por uma emocionada multidão, algumas pessoas carregando aí retratos do Ali Khamenei. Esse domingo e segunda-feira foram declarados feriados por lá em todo o país para permitir que os iranianos compareçam a esse funeral público. As autoridades afirmam que esperam um total aí de 20 milhões de pessoas apenas em Teherã, na expectativa que esse seja o maior funeral da história do país. Uma imensa procissão está prevista para ocorrer amanhã em Teherã, com o caixão do Ali Khamenei percorrendo as principais ruas da capital. Depois, os restos mortais dele vão passar pela cidade sagrada de Qom, que fica no norte do país, e em seguida pelo Iraque, que é um país vizinho com uma grande comunidade xiita. O sepultamento do Ali Khamenei vai ocorrer apenas na quinta-feira, dia 9 de julho, na cidade sagrada de Mashhad, que fica no nordeste do Irã, onde nasceu Ali Khamenei. Importante também falar, Carol, que com essas cerimônias fúnebres, o regime islâmico visa mostrar a união e força do povo iraniano, já que elas ocorrem em meio a negociações aí com os Estados Unidos, depois da assinatura daquele protocolo de acordo no mês passado, para tentar encerrar o conflito. Esse primeiro dia do funeral coincidiu com as celebrações que marcaram o aniversário de 250 anos dos Estados Unidos, e não por acaso, muitos fiéis presentes no funeral do Ali Khamenei estão aí exigindo vingança do regime iraniano, não apenas contra os Estados Unidos, mas também contra Israel. Volto com você aí no estúdio, Carol.
Muito obrigada. A informação da Daniela Franco, repórter da Rádio França Internacional. Intervalo, voltamos já.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
O Detran DF está com 20 vagas abertas para o curso especializado para condutores de veículos de transporte escolar. As aulas serão realizadas à noite, de 22 de julho a 10 de agosto, na Escola Pública de Trânsito. As inscrições são gratuitas para mulheres do programa Mulheres que Dirigem Vão Mais Longe e para homens inscritos no Cade Único. Os demais interessados devem pagar uma taxa de R$ 390. A capacitação é obrigatória para quem trabalha com transporte escolar. Para participar, é preciso ter no mínimo 21 anos, CNH válida nas categorias D ou E e não possuir suspensão, cassação ou impedimento judicial. Os interessados devem agendar atendimento pelo aplicativo Detran DF Digital ou pelo portal de serviços do Detran DF e comparecer presencialmente à Escola Pública de Trânsito para fazer a inscrição. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail nufor@detran.df.gov.br. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
As inscrições para o segundo semestre dos cursos de idiomas dos Centros Interescolares de Línguas do DF estão abertas até o dia 6 de julho. Há vagas para inglês, espanhol, francês e japonês. Podem se inscrever estudantes da rede pública e privada a partir do sexto ano e comunidade geral. As inscrições devem ser feitas pelo site da Secretaria da Educação e o resultado do sorteio será divulgado no dia 18 de julho. Samantha Klein para a CBN.
Um homem foragido da justiça foi capturado pela Polícia Militar do DF durante uma fiscalização de trânsito em Taguatinga Sul nesta sexta-feira. De acordo com a polícia, durante a abordagem, os policiais realizaram uma consulta aos sistemas de segurança e constataram que o motorista do veículo possui um mandado de prisão em aberto. Diante da confirmação, foi dada a voz de prisão ao homem que, em seguida, foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia para o cumprimento do mandado e adoção das providências legais cabíveis. De acordo com a PM, o preso possui antecedentes criminais pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, 2 registros por furto e 2 por receptação. Ana Carolina Tomé para a CBN.
Termine a semana com o fim de expediente. Às sextas, de 6h30 às 8 da noite.
Jornal da CBN.
Jornal da CBN desse domingo que fica por aqui. Tivemos produção de Luiz Delboni e Nadédia Calado, trabalhos técnicos de Débora Gonçalves. Vem aí o repórter CBN, na sequência o CBN Auto Esporte. Para você, um bom domingo. Ficaremos aqui na torcida pela vitória do Brasil. Estou de volta amanhã às 5 da tarde no Ponto Final CBN. Até lá.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We're ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We are ready.
We are ready too.
O povo quer o Hexa pra cima, seleção. Agora estamos juntos na Copa do Mundo. A maior que já existiu. Futebol, Globo CBN. Aqui todo mundo é Brasil. Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN. Aqui todo mundo é Brasil. Estamos com você.
Jornal da CBN. Apresentação: Carolina Moran.
A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 5 de julho de 2026. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é preferido por 79% dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022 e entre 77% dos que votariam nesta eleição em Flávio Bolsonaro. Já Fernando Haddad, do PT, fideliza menos o eleitorado de Lula, 62% dos que votaram no atual presidente no pleito passado e 66% dos que pretendem votar novamente neste ano preferem o ex-ministro da Fazenda. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi realizado entre 1º e 3 de julho e foram ouvidos 1.608 eleitores em 71 municípios. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os códigos SP 01703/2026 e BR 06481/2026. As marinhas da China e da Rússia vão realizar neste mês exercícios conjuntos nas águas e no espaço aéreo no leste chinês. As manobras foram anunciadas hoje pelo Ministério da Defesa chinês, que comunicou ainda que parte das forças de ambos os lados seguirá para áreas relevantes do Oceano Pacífico para realizar patrulhas marítimas conjuntas. As manobras ocorrerão em um momento de tensões acirradas entre Estados Unidos e China por causa de Taiwan, ilha separatista que o governo Xi Jinping quer anexar. Na semana passada, os chineses voltaram a pedir a Washington máxima cautela em relação ao território. Horário de Brasília, 9h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz.
O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre uma novidade no mercado brasileiro de carros zero quilômetro. Nem parece novidade, na verdade, para quem já acompanha carro há muito mais tempo, há muitas décadas, mas é sim uma novidade. Algumas montadoras decidiram investir no desenvolvimento de motores ou de versões para carros 100% a etanol. Não são carros flex, são carros que só podem rodar abastecidos com etanol. Mas por que que isso começou a acontecer? Para que tipo de consumidor isso pode fazer sentido? Quais são os prós e contras? Por que que isso tudo está acontecendo? A gente vai explicar hoje no CBN Auto Esporte. A gente foi ouvir vários especialistas que vão poder trazer algumas visões aí sobre essa discussão para você. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. E aí, Léo, tudo bem?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para você, todos os nossos ouvintes. Pois é, né? Quem diria que em 2026 a gente estaria voltando a ouvir falar de carros movidos só a etanol. Para quem é mais novo, né, talvez não conheça, o que que acontece? O etanol, ele começou a ser usado no Brasil, que é uma coisa tão particular do nosso mercado, né? O etanol, a gente está acostumado, mas é uma coisa muito estranha para estrangeiros. É uma coisa que começou lá no final dos anos 70, né, com aquele projeto chamado Proálcool, da ditadura militar, do governo militar, por conta da crise do petróleo que aconteceu no final dos anos 70, né, do fornecimento de petróleo que estava escasso. O etanol surgiu como uma alternativa brasileira a essa crise do petróleo. Durante muitos anos a gente teve no mercado brasileiro, né, carros que eram movidos só a etanol, só a gasolina, até que em 2003 surgiu o motor flex. Né, a Volkswagen lançou o Gol, que tem aquela foto famosa do Lula abastecendo o carro. Mas era um projeto que todas as marcas já estavam desenvolvendo, né? A Volkswagen foi a primeira a lançar, mas a Fiat já tinha o dela no Pente, a Chevrolet também já tinha o dela praticamente pronto. Então, lançou-se o carro flex em 2003, e a partir disso, de uns 20 anos para cá, a gente não vê mais carro só etanol sendo lançado no Brasil. Você tem carro só flex, ou uhum. só a gasolina, ou só a diesel, ou só flex.
Você pode até rodar com ele só com etanol, mas se você colocar gasolina ali, ele funciona também.
Exatamente, só que veículos movidos exclusivamente a etanol é uma coisa que a gente está vendo agora voltando aí pro cenário do mercado brasileiro, né?
Ainda é um diferencial brasileiro, dá para dizer isso, mas os motivos que estão levando a essa iniciativa de algumas montadoras são bastante diferentes desse que o Léo trouxe de décadas atrás. A gente vai explicar exatamente o porquê. Fato é que a Chevrolet, por exemplo, se antecipou e já lançou uma versão do Onix e uma versão do Onix Plus, que é a versão sedã do Onix, só movidas a etanol, essas duas versões. Elas se chamam Eco. Então, o Onix Eco custa R$100 mil e o Onix Plus Eco, R$107 mil. Com isso, são as versões mais baratas desses dois carros disponíveis aqui no nosso mercado. O motor dos dois rende cerca de 115 cavalos, quase 19 quilos de torque, e eles têm um câmbio automático de 6 marchas. Se você olhar no detalhe, é a mesma configuração das versões flex, mas esses motores aí rodam só com etanol. E o pessoal da Autosport também já estava apurando a informação de que a Chevrolet pode até estar sendo a primeira nessa leva de desenvolvimento de carro 100% a etanol, mas não vai ser a única. Tem já outros modelos em desenvolvimento para serem lançados nos próximos meses. A Volkswagen, inclusive, está nessa fila, né, Léo? E pelo que vocês apuraram, logo mais nos próximos meses deve ter uma novidade sendo lançada também com motor 100% etanol.
Exatamente. A gente apurou que a Volkswagen vai lançar, eles vão lançar uma picape no ano que vem, que é a Tucan, né? Que é uma nova picape de porte ali intermediário.
A gente tem até algumas imagens que a gente vai colocar na tela para o pessoal que está nos assistindo pelo Spotify, pelo YouTube, poder ver do que a gente está falando.
Exato. A gente já falou sobre esse projeto aqui no programa, né? Ela é uma picape que vai ter um porte intermediário entre a Fiat Strada e a Fiat Toro. Essa picape, ela vai ter versões de topo para brigar com as versões flex da Toro e ela vai ter versões de entrada com cabine simples, mas feitas ali para rivalizar com a Fiat Strada. E justamente nessa versão, né, cabine simples, de trabalho, etc., ela vai ter uma configuração com motor apenas a etanol, que é o motor 1.6 que a gente já conhece da Saveiro, né, que a Volkswagen chama de MSI, é um motor de 16 válvulas, etc. E ele está sendo preparado, assim como o que fez a GM, para receber só etanol em versões ali de frota, né, voltadas para o trabalho. Né? Então o que a gente percebe é que as fabricantes estão desenvolvendo essas versões movidas só a etanol. A Stellantis em breve deve apresentar alguma solução desse tipo também e tudo mais. Mas o que a gente percebe é que esses carros só a etanol vão ser muito voltados para uso em frota de empresas e não tanto para pessoas físicas.
Muito bem, a Stellantis que tem ali as marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, então são marcas aí, principalmente Fiat e Jeep, com um volume bastante significativo. Agora, voltando a falar do Onix e do Onix Plus, que foram já lançados com esse motor 100% etanol, a gente também vai colocar algumas imagens desses carros na tela para o ouvinte ver, mas basicamente o visual nada muda, é só uma versão mais simples do carro, mas o que muda mesmo é debaixo do capô, que é o motor que roda só com etanol. Vamos voltar para aquela questão que eu disse, Léo. Quando a gente olha para a ficha técnica da versão Eco, para a ficha técnica da versão Flex, os números são exatamente iguais. A gente percebe que se a pessoa passa desapercebida ali, passa mais desatenta, ela acha que é da versão Flex que a gente está falando, que é a ficha da versão Flex. Mas, na verdade, é etanol. E vocês foram atrás de entender um pouco melhor com a Chevrolet por que que isso acontece. Não é coincidência. O motor a etanol, na verdade, ele é feito a partir do motor flex. É como se ele só não pudesse rodar com gasolina, mas é o mesmo motor. É basicamente isso.
Exatamente, Gui. A gente procurou a GM, né? Porque, enfim, a gente publicou, né, alguns dias atrás uma reportagem na Autosport, que foi produzida pela Jade Peroni, que é a nossa repórter, a respeito desse projeto, né, do Onix, né, que a gente ficou interessado em saber como é que funcionava exatamente. E a resposta da GM foi que, de fato, a base do motor é o motor 1.0 flex que a gente já conhece, né, do Onix e do Onix Plus. O que eles fizeram é o motor turbo, né, também do Tracker e do Sonic. O que eles fizeram, só que acho que é na calibração sem injeção direta, o que eles fizeram foi um ajuste na calibração eletrônica, ou seja, no software do motor, né, na famosa central eletrônica, né, na ECU do motor, com uma programação dedicada para o uso de etanol. Ou seja, quando você desenvolve um motor, né, se você desenvolve um motor especificamente a etanol, você vai mudar lá a taxa de compressão do motor, você vai mudar alguns parâmetros mecânicos do motor para otimizar a própria queima de etanol, né, otimizar o uso do etanol, que é um combustível que tem mais octanagem do que a gasolina, mais um poder calorífico menor, só que com uma taxa de compressão melhor, você consegue otimizar o desempenho desse motor, ter mais potência e até aumentar a eficiência energética, né, do motor. Mas não foi o que a GM fez, eles fizeram um projeto mais ali conservador, digamos assim, né?
E mais rápido de ser desenvolvido
e
também.
E mais rápido, exatamente. E aí o que eles dizem é o seguinte: a gente mudou o software a partir do motor flex que já é preparado para receber 100% de etanol, só que a taxa de compressão é a mesma, então inclusive o consumo desse motor com etanol é exatamente o mesmo que a gente tem nas versões flex do Onix, então, ou seja, realmente não tem nenhum ajuste mecânico nesse motor. Só que se você abastecer esse motor com gasolina, a luz de injeção vai acender e vai indicar para você que você precisa trocar o combustível, porque o módulo eletrônico do motor não está preparado para fazer a leitura, né? A sonda lambda, etc., não estão preparados para fazer a leitura do combustível gasolina dentro do motor. Em resumo, foi isso que eles fizeram.
E além de mais rápido, né, Léo, esse tipo de ajuste, o desenvolvimento de um motor só etanol a partir do flex é também mais barato. Então isso, claro que pesou na conta da Chevrolet, o custo-benefício era melhor. Ou seja, se essas versões emplacarem e de fato se tornar uma tendência do mercado, ainda que seja restrita para uso em frota e não para o uso do consumidor convencional, eles até podem, depois daqui a alguns anos, investir em desenvolver um motor 100% a etanol. Nesse primeiro momento, fazia sentido essa estratégia mais conservadora, mais econômica e mais rápida para testar o mercado e ver no que vale a pena investir depois.
Exatamente. E aí, né, o nosso ouvinte, nosso espectador deve estar se perguntando por que que as marcas estão investindo nisso. E a gente, né, foi atrás, pesquisou muito a respeito e a gente descobriu que tem duas explicações, né? Duas explicações ali extraoficiais, né?
Sim.
Que eu diria, inclusive, que estão acima de uma demanda de mercado. Porque eu, pelo menos, Leonardo, não enxergo uma demanda de mercado por carros só a etanol.
Eu também não.
Mas existe uma questão industrial de duas frentes. A primeira é de tributação, né? A gente pesquisou e a gente viu que aquele programa Mover do governo federal, que distribui subsídios para fabricantes de acordo com o desenvolvimento local, etc. e tal, ele prevê desconto de IPI, né, um abatimento de IPI para veículos movidos só a etanol. Então, um carro, por exemplo, como o Onix, com o motor flex, ele paga lá a alíquota dele cheia lá de IPI. Na versão movida só a etanol, ela tem um desconto de 0,5% de IPI. Então, isso faz muita diferença. Então, essa versão ajuda ali a Chevrolet a ter uma tributação menor para o pacote inteiro do carro Onix. Além disso, esses carros, né, a gente tem no Brasil uma lei de emissões que chama Proconvi, né, a gente está na oitava fase, Proconvi L8, e em 2027 esse Proconvi L8 ele vai ficar mais rigoroso. Né, a gente vai passar de 50 para 40 miligramas por quilômetro rodado de emissão de poluentes. Então, para cumprir com essa meta de emissão, né, isso é por carro, né, esses 40 miligramas é por carro. Por carro zero vendido. Só que essa emissão ela é medida de uma maneira por média de marca, ou seja, a Chevrolet, a média de modelos que eles vendem no Brasil precisa ter